A gente encerrou o ano de 2023 fazendo uma série de retrospectivas, do que aconteceu no Brasil ao longo deste ano de mudanças, né? Mas a gente não falou sobre um fato que está fazendo aniversário nesta semana, esta primeira semana do ano, e que já entrou para a história do país. Um fato lamentável: os atentados de 8 de janeiro nos prédios públicos da Praça dos Três Poderes, em Brasília. E a gente precisa relembrar, esse acontecimento, conversar sobre ele, até para que a gente saiba superar esse tipo de ataque à nossa democracia. Bom, para conversar sobre este um ano depois desses atos de 8 de janeiro no ano passado, nós convidamos o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é professor titular aposentado de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, também professor visitante de Teoria Social da Universidade Federal de Juiz de Fora e professor emérito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Professor, queria agradecer muito mais uma vez esse tempinho que o senhor está dedicando aqui ao Brasil de Fato para a gente falar sobre essa temática. Obrigada mesmo e feliz 2024, viu?
Espero que seja um feliz 2024 para todos nós e é uma alegria estar com vocês.
Vamos nessa, então, professor Francisco. Eu acho que a gente deve começar a nossa entrevista falando claramente, né, de maneira explícita, sobre o que esses atentados em Brasília, um ano atrás, significaram para a nossa história. E a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, professor Francisco, já dá para a gente dizer que esses atentados configuram, né, constroem um fato histórico, não só na nossa democracia recente, depois da ditadura, mas em toda a história brasileira, estamos diante de um fato histórico?
Olha, eu não tenho a menor dúvida de que o 8 de janeiro já está na história. Na verdade, eu acho que eu fui o primeiro autor a publicar um livro sobre o que aconteceu. É esse livro aqui, publicado pela editora da Universidade de Pernambuco, em Recife, né? Como não fazer um golpe de Estado no Brasil, onde eu utilizei inúmeras fontes, inclusive conversas com os participantes dos eventos, né, antes do 8, no 8 e depois do 8 de janeiro, né, e evidentemente é um fato histórico, é mais do que um fato histórico, Nara, é um processo histórico, porque, na verdade, o 8 de janeiro não foi um raio em céu azul, ele foi antecedido pelo 7 de setembro de 2001, quando Bolsonaro reuniu multidões, acusou o Supremo Tribunal Federal, disse que não ia mais obedecer ordens e decisões do Supremo. Depois, no dia 30 de outubro, quando ele não reconheceu, de 2022, quando ele não reconheceu o resultado das eleições, e agora a gente sabe que tinha já uma minuta de um golpe de Estado pronta, né? E depois, no dia 12 de dezembro de 2022, quando houve ensaio geral do 8, com quebra-quebra em Brasília, né? Era o dia da diplomação, do Lula, né? Como vencedor das eleições. Então, na verdade, ele já vinha anunciando o golpe. Isso é um processo que se deu desde antes da eleição dele. Ele acusando, né, o sistema eleitoral, depois ele dizendo que na própria eleição dele teve fraude, né? Que ele devia ter ganho no primeiro turno e coisas desse tipo. Então, mais do que um fato histórico, um fato isolado, é um processo histórico que já está sendo incorporada à história contemporânea do Brasil.
E como processo histórico, professor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que transcorreu, o que aconteceu nesse um ano depois desse fato, mas antes, para a gente entender como processo histórico, o senhor acha que ainda existe, então, possibilidade desse tipo de movimentação trazer consequências ao Brasil? Quer dizer, essa movimentação que a gente pode chamar explicitamente de conservadora, inclusive golpista também, né? Porque houve uma tentativa de golpe, ainda corremos risco, já que estamos falando de um processo?
Veja só, eu diria que há uma conjuntura mundial favorável a essa ascensão dessas forças extremistas. Tá? Vamos lembrar o que aconteceu na Praça Maidan em 2014, o que aconteceu em La Paz com a deposição de Evo Morales em 2019, o que aconteceu no Capitólio, né? Em Washington, né? A eleição de Milei na Argentina, o poder e o crescimento da extrema-direita chilena com José Antonio Kast no Chile, né? A popularidade crescente de Maria Corina Machado na Venezuela, todos eles estão dentro de um movimento global. E talvez a prova mais completa, bom, e definitiva disso seja a chamada Carta de Madrid, né? Um documento assinado por todos esses personagens em Madrid em 2021, sendo promovido pelo partido Vox, um partido neofranquista espanhol liderado por Santiago Abascal, que tem uma grande penetração nos países hispano-hablantes, né? E essa carta, absolutamente de caráter extremista, com uma linguagem de Guerra Fria, foi assinada pelo Milei, foi assinada pelo Eduardo Bolsonaro, foi assinada pela Bia Kicis, foi assinada pela Maria Corina Machado, pelo José Antônio Kast. Então, na verdade, eu queria chamar a atenção para um segundo ponto aqui, quer dizer, nós precisamos dar nomes a esse processo. E não é simplesmente direita ou conservador. Essa carta, o conteúdo dela, organizado pelo partido Vox, né, e os seus signatários, eles configuram uma internacional fascista. Isso é fascismo, né? A gente no Brasil não quer falar o nome das coisas, fica falando, você vê muito populismo, ultranacionalismo, hiperliberal, quer dizer, faz uma confusão danada e não permite uma análise correta do fenômeno. O fenômeno mundial é a ascensão de uma maré fascista ou neofascista em vários países do mundo. Vemos agora a conversão do Partido Republicano nos Estados Unidos num partido de extrema-direita, com perseguições políticas contra intelectuais, contra professores, contra universidades, liderados por uma figura como Trump.
E, professor, a gente fazendo agora uma análise desse um ano que a gente viveu pós esses atentados golpistas, terroristas, enfim, tem muitos adjetivos, tem muitos nomes que a gente pode trazer para o que aconteceu em Brasília um ano atrás. Me corrija se eu estiver errada, viu, professor? O que a gente tem notado, principalmente no sentido da punição dessas pessoas que atentaram contra a nossa democracia, é que há uma punição exemplar para a massa, que a gente pode chamar de massa popular, porque afinal de contas são pessoas que fazem parte do povo brasileiro que estavam lá. Mas muito pouco foco em quem financiou, e nas pessoas mais poderosas do Brasil na ocasião, que incentivaram essa marcha à Brasília, incentivaram a violência. A gente não tem só, como o senhor citou no início da nossa conversa, esse fato isolado. Até mesmo um atentado à bomba foi planejado na capital federal, nas proximidades do aeroporto. E a gente vê nas CPIs, na prisão, nas comissões, enfim, que se debruçam sobre o 8 de janeiro, essa punição muito exemplar, diria eu, a quem esteve lá, a quem praticou os atos de vandalismo e violência contra a nossa democracia, mas muito pouco ainda em cima de quem financiou e de quem incentivou, quem tem poder de incentivar e incentivou efetivamente. Dá para dizer que essas pessoas cooptadas por esse discurso, que estavam lá acampadas e depois participaram do atentado, e que hoje estão sendo punidas, foram deixadas um pouco para trás pelos verdadeiros donos dessa ideia toda. A sensação que dá aqui de fora, sem ser historiadora, é essa, professor. É por aí o que está acontecendo?
Olha, eu diria que você tem razão, que esse é o cenário que está se desenhando. Eu costumo caracterizar o golpe de 8 de janeiro, tendo três pilares, três pontos de sustentação. Uma massa popular bolsonarista, muito mal formada. Eu tive no acampamento dito patriótico, aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, já estava na intenção de escrever o livro, não sabia do golpe, mas imaginava que esse processo de radicalização não terminaria bem, né? E o que eu vi foi uma massa de pessoas com uma péssima formação política, com uma incapacidade de compreender as coisas, com cenas, inclusive patéticas, de orações públicas perante monumentos, muros, fachadas de prédio, até pneu de automóvel, né? Coisas assim muito esquisitas, tentando fazer conexão pelo telefone com Deus, né? Coisas muito estranhas, mas que mostra, acima de tudo, uma massa de população que está em torno de 30% hoje da opinião pública brasileira, muito mal formada em política, mas muito aguerrida e muito violenta na defesa desses seus argumentos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do golpe estava no governo do Distrito Federal, onde o ex-ministro da Justiça, né, de Bolsonaro se tornou secretário de Segurança e organizou não só a minuta do golpe, né, mas organizou também uma forma de impedir a Polícia Militar do Distrito Federal de conter a população. Na verdade, a Polícia Militar do Distrito Federal apoiou, conduziu, né, deu salvo-conduto para que essa multidão, a gente calcula que estavam ali reunidas umas 20 mil pessoas, para o saque dos poderes da República. E o terceiro pilar são os órgãos da União, são entidades da União que deveriam prever, porque são serviços de informação também, de inteligência, prever, prevenir, né, e reprimir um golpe de Estado. Eu estou falando da ABIN, eu estou falando do GSI, eu estou falando do Ministério da Defesa, do Comando Militar do Exército, do Comando Militar do Planalto e, né, pasmem, do Comando da Guarda Presidencial, composta por 900 homens, que não se mexeu, não se mobilizou para impedir a invasão do Palácio do Planalto. O presidente Lula, inclusive, disse que o Planalto não foi invadido, abriram-se as portas para a destruição do Palácio do Planalto. Então, esses três pilares, a massa bolsonarista, né, o poder político no Distrito Federal e as entidades dominadas pelos bolsonaristas ainda em janeiro, né, desse ano, né, foram os três pilares do golpe. Mas o que a gente vê é exatamente isso, Nara, que você falou. Só a massa bolsonarista, esses desinformados, mais violentos e fanáticos, que estão sendo punidos exemplarmente, penas até de 17 anos de prisão. Em compensação, aqueles que estavam dentro dos órgãos, né, de prevenção a esse tipo de coisa, que não cumpriram o seu papel, que agiram por ação ou inação, porque teve ação também. Por exemplo, o comandante do Exército, na ocasião, mobilizou blindados para proteger a Praça dos Cristais, onde estava organizado o acampamento patriótico, dito patriótico, e da onde saiu, né, a massa para destruir Brasília, e da onde saiu, inclusive, né, o material para a bomba que seria colocada num caminhão-tanque nas imediações do aeroporto de Brasília, né? O comando militar, ele mobilizou, ele colocou na rua carros de combate para impedir a Polícia Federal de ir lá prender essas pessoas. Então, houve inação, mas houve também ação nesse sentido. Então, essa justiça está particularmente muito desigual entre essas partes que participaram do complô, né, do 8 de janeiro. Do ponto de vista das grandes autoridades, das autoridades responsáveis, até agora, apenas a figura do tenente-coronel Mauro Cid tem sido apontada como um dos mentores, No telefone dele se encontrou também outra minuta do golpe, né, nesse sentido. Então, apenas ele, e assim mesmo ele já está em casa e não há nenhum inquérito IPM, inquérito policial militar, para saber-se das responsabilidades desses outros militares que estavam em comando na ocasião.
Professor, para a gente finalizar a nossa conversa, muito do que a gente trouxe aqui nesse nosso papo de início de ano virou meme na internet. Hoje, no Brasil, os processos históricos, os acontecimentos históricos, eles guardam essa diferença em relação ao que a gente viu antes, né? Principalmente até a década de 1990. A população se manifesta muito sobre qualquer fato que acontece no Brasil hoje, por causa das redes sociais e por causa dessa diversidade de vozes, né? E muito do que a gente conversou aqui hoje virou piada. Antigamente virava piada na televisão, nos jornais, na parte de humor dos jornais e das revistas. Hoje, a população é autora dessas piadas dentro da internet. É claro que isso nos ajuda, de certa forma, a digerir os acontecimentos. O senhor trouxe, por exemplo, né, as situações constrangedoras de tentativa de comunicação com extraterrestres, com Deus, orações para muros de quartéis. Tudo isso vira piada, mas a gente precisa encarar também de maneira séria para que a gente consiga digerir completamente, né? Podemos até começar pela graça, mas precisamos digerir de uma maneira democrática e objetiva. O senhor acha que a gente está conseguindo seguir esse caminho? O senhor tem um livro sobre o assunto? Temos outros especialistas, outros pesquisadores e pesquisadoras se debruçando? Temos o poder público também contando os prejuízos, tentando recuperar os prejuízos? Queria uma avaliação do senhor sobre como nós estamos olhando para esse fato agora no Brasil, um ano depois.
Você tem razão, quer dizer, a proliferação, né, dos atores nas redes sociais, ela permite claramente que nada fique tanto tempo oculto, né, nesse momento. Mas também o papel dessa imprensa, né, que é nova no Brasil, é a imprensa que está sabendo utilizar profundamente, não é a grande empresa corporativa, né, na área de informações, mas essa imprensa rápida, ligeira, que usa as redes e que consegue ter várias fontes diferenciadas para o debate. Isso é uma novidade muito bem-vinda, né? E vocês desempenham um papel muito importante nesse processo de autoconhecimento do país. Chamaria atenção para uma coisa, quer dizer, está em moda agora, vindo da teoria literária, passou para o jornalismo, e do jornalismo passou para o conjunto da sociedade, a ideia de que tudo são narrativas, e as narrativas se equiparam, cada um tem a sua narrativa. Isso não é bem assim, pelo menos para nós em história não é assim. A narrativa de um prisioneiro de um campo de concentração nazista, ela não é equivalente à narrativa do guarda SS que tomava conta e executava esses prisioneiros. Se a gente equiparar as duas coisas e dar o mesmo valor acadêmico, heurístico, a gente vai estar cometendo um erro enorme e podemos chegar à conclusão que não houve o Holocausto, né? Que eram tudo colônias de férias e coisa parecida. Então, a gente tem que ter cuidado com essa noção de equiparar narrativas. As narrativas, se existem narrativas históricas, elas são fundamentadas sobre documentos, análise e um método de pesquisa que é absolutamente colocado à disposição de todos para confirmar a sua fidedignidade. Então, eu queria chamar a atenção a essa noção de narrativa. A segunda coisa que eu chamaria bem atenção é que hoje na sociedade brasileira e na política principalmente, existem dois grupos de pessoas. Uns que acham que está na hora de virar a página, de esquecer a questão do golpe, de reconciliar, de união, né, nesse sentido, e de que o governo Lula não pode ser marcado pela a ideia de ser o governo do golpe. Que tem coisas muito boas aí, o crescimento do PIB, controle da inflação, aumento dos empregos formais, a carteira assinada, está aí no seu apogeu e que é preciso colocar uma agenda positiva em vez de se falar tanto no golpe. Existem aqueles, em que eu me incluo, de que é o motivo da nossa conversa hoje. O golpe existiu, foi, né, brutal. Tivemos, no dia 8, na iminência, né, de ter o afastamento de um presidente, através da ação de alguns homens esclarecidos naquele momento, o ministro Dino, Flávio Dino, o Ricardo Capelli, o Adidamus, né, o Jorge Messias, que desempenharam um papel importante para, inclusive, impedir que fosse implantada uma GLO como se queria e que confirmaria então o golpe de Estado, né? Então, na verdade, eu creio que não podemos esquecer isso e que não é possível virar a página de uma história se essa história não está plenamente conhecida e sabida. É preciso ter clareza de que esses momentos, pelo mais dolorosos que sejam na nossa história, eles merecem ser discutidos e aclarados.
Perfeito, professor. Inclusive, no início da nossa conversa, eu trouxe essa palavra narrativa e a gente volta a reforçar aqui. Quando a gente fala de narrativa, não estamos falando dos fatos, tá? Os fatos existem, eles são explícitos e óbvios. Houve uma tentativa de atentado terrorista, atentado à nossa democracia, de golpe de Estado em Brasília há um ano atrás. E nós precisamos observar, analisar, punir e digerir isso para fortalecer a nossa democracia. Professor Francisco Teixeira, muito obrigada mais uma vez por estar junto com o Brasil de Fato nessa tentativa de fortalecer a nossa democracia, encarar os nossos fantasmas, não jogar nada para debaixo do tapete, porque a gente quer um novo ano real nesse 2024, mas a gente também quer olhar para o nosso passado de maneira saudável. Então, só tenho a agradecer, viu, professor?
Eu que agradeço muito a vocês e vamos estar juntos e vamos estar firmes para consolidar a democracia no Brasil. Obrigado.
E vocês que estão ouvindo a gente, não se esqueçam, o professor lançou um livro que chama Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil sobre o 8 de janeiro, a primeira obra da área da história a analisar os atentados golpistas de janeiro de 2023. Está na EDUP, né, professor? Que é
EDUP,
isso.
editora da Universidade Estadual de Pernambuco.
Exato. Então, se você digitar no Google aí ou no mecanismo de busca da sua preferência, como não fazer um golpe de Estado no Brasil, EDUP, ou mesmo só o título da obra, você já vai achar, vale muito a pena. As reflexões do professor nos ajudaram muito até aqui, junto com outros pesquisadores e pesquisadoras, então nós precisamos encarar essas verdades. Obrigada a você também que nos acompanhou, então. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda, feliz 2024 para a gente.